voltamos a apresentar Mulher Brasileira.
Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Outubro chegou e a campanha Outubro Rosa também. Esse movimento Outubro Rosa surgiu na década de 1990 com o objetivo de alertar a sociedade quanto à importância da detecção precoce do câncer de mama, que é um dos tipos de câncer que mais acomete mulheres no Brasil e no mundo, correspondendo a 25% dos novos casos de câncer por ano, conforme o INCA. A doença é mais comum a partir dos 35 anos e, com o avançar da idade, o risco cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Os homens também podem ser acometidos pelo câncer de mama de forma mais rara, representando apenas 1% do total de casos da doença. Mas para falar sobre isso, sobre o Outubro Rosa, a importância desse Outubro Rosa, dessa campanha, está na linha nosso querido amigo e ginecologista, Dr. Arthur Bastos. Bom dia, bem-vindo mais uma vez à Mulher Brasileira. Tudo bom?
Bom dia, Vânia. Um prazer estar com vocês mais uma vez, com a nossa Rádio Rio de Janeiro. Muito bom sempre começar o dia com vocês.
Oh, muito bom também começar o dia com o senhor, é maravilhoso. Então, chegou outubro, chegou a campanha, e a campanha, na verdade, ela tem que existir o ano inteiro, mas Outubro Rosa, ela tem um fundamento muito mais forte ainda, de alertar as pessoas. Então, como ser humano, como mulher, eu posso falar que essa campanha é importante. E o senhor, como médico, como diz?
Com certeza, você falou um ponto-chave, né? Não é o outubro, não. A mulher tem que ter essa importância durante o ano todo, né?
É verdade.
Só que em outubro a gente dá um alarmezinho, né? Olha só, vamos nos cuidar, vamos tratar da gente, vamos fazer com que o nosso corpo seja visto, seja avaliado, vamos fazer nossos exames. Eu acho que a ação do Outubro Rosa, né, isso já vem, como você falou, desde 90. Sim. Eu lembro a primeira vez que eu vi, eu gosto muito de futebol americano, eu acompanho muito já desde essa época.
Sim.
E os jogadores americanos jogando com blusa rosa, com chuteira rosa,
muito
era um
legal.
Negócio assim que, ué, que isso? E o mundo se mobiliza em torno de um chamamento para a atenção que a mulher deve ter com ela própria. Iniciou-se o câncer de mama, né, numa campanha falando da detecção precoce. Hoje, a gente, várias vezes eu já coloquei isso, o câncer é curável, o câncer é tratável, o câncer hoje não é igual à morte. Então hoje a gente fala de câncer sem medo, com a boca cheia, né, porque a gente sabe que se a gente detecta uma lesão, se a gente detecta algum sinal que possa ser um câncer, a maior fonte de tratamento e a maior fonte de sucesso é o tratamento e a detecção precoce.
Verdade.
Quanto mais cedo a gente detecta um problema, mais cedo a gente trata e a possibilidade de cura é altíssima. Então, por esse motivo, né, a importância desse chamamento, né, nesse mês que a gente colocou em outubro, né, como Outubro
Sim.
Rosa, e isso traz essa importância dessa campanha, que hoje a gente abriu um pouco mais, né, Vânia? A gente não só pegou o câncer de mama e nesse momento a gente, vamos olhar tudo, né?
Exatamente.
Vamos olhar o câncer de colo, vamos olhar o câncer de ovário, vamos olhar o câncer de endométrio, vamos prestar atenção nesse momento a tudo que acontece na mulher.
As meninas, por exemplo, quando estão na puberdade, já há que mães e pais verificarem, levarem a um ginecologista para verificar como é que está o crescimento da mama, ou isso não é necessário? Me ocorreu isso agora.
Olha, acho importante, eu oriento, né? Normalmente, né, as mães que têm filhas, e algumas delas que nasceram comigo, inclusive, isso é muito legal, né?
Que legal.
Eu coloco para as mães, obviamente, acontecendo alguma coisa antes disso, levar ao ginecologista, mas eu acho que no momento que a menina menstrua, ela já deve ir para o ginecologista, independente de ter seu pediatra, ainda acompanhar com seu pediatra,
Sim.
mas no momento da menstruação, começa aí a nossa investigação, né? Até para colocar para essa jovem, né, situações relacionadas à doença sexualmente transmissível, a situações relacionadas à prevenção, à menstruação, tudo aquilo que está acontecendo de diferente no seu corpo, a gente tem que fazer uma análise. É importante desde cedo a menina já ter esse contato com o médico que vai acompanhá-la até o fim dos dias dela, né?
É.
E avaliação de mama também. Eu acho que dentro desse momento não é muito comum você ter um câncer de mama numa mulher de 12 anos, 13 anos que começou a menstruar.
Uhum.
Mas a gente, desde então,
orientando,
a gente já começa,
né,
a fazer essa rotina, a gente já começa a orientar, não só, né, no sentido de tudo que eu falei, mas no sentido também da prevenção e da prevenção do câncer, que nas idades mais precoces, né, a gente tem o HPV,
sim,
que é uma situação que a gente deve ter cuidado, a gente deve conversar sobre a vacina do HPV, a gente deve começar a conversar sobre as prevenções relacionadas à relação sexual, preservativo. Uhum. Isso o ginecologista vai dar para essa moça jovem, né, uma indicação bastante técnica e importante. Eu creio que essa ida precoce,
sim,
menstruou ou próxima menstruação, as mamães levem suas meninas para fazer uma análise com o ginecologista, que isso é importante.
Eu fiz essa pergunta proposital, porque muita gente fala assim, ah, eu fui ao ginecologista só com 20 anos, eu fui com 30, fui não sei o quê, também não é assim. Mas a gente tem hoje um outro momento, um outro tempo, né? E as coisas acontecem muito rapidamente. Então, no momento que você fala com sua filha e leva sua menina, logo, precocemente, mas que seja, para conversar, para saber que o dia a dia dela crescendo, sendo uma moça, uma mulher, vai ser assim, sempre fazer um exame preventivo, eu acho que vai ser muito mais fácil dela receber isso. Eu fiz a pergunta exatamente para cutucar a pessoa.
Prevenção sempre, foi muito pertinente a tua pergunta, a prevenção sempre é o melhor negócio. Acho,
sim,
que você, como eu falei inicialmente, quando você detecta, não só um câncer, mas qualquer coisa no início,
uhum,
muito mais fácil você tratar.
Sim.
E o câncer hoje tem cura, o câncer, uhum, de mama tem cura, o câncer de colo tem cura. Então hoje a gente consegue, através, hoje a medicina evoluiu, né, a fazer com que uma terapêutica seja instituída nesse momento e você tem uma resposta quase sempre positiva. Isso é o que a gente tenta colocar nas pessoas, que a gente tenta fazer com que essa prevenção, aconteceu alguma coisa diferente, vai ao médico, vai ver.
Sim.
Não é o teu amigo que fez alguma coisa igual que você vai fazer.
Yeah.
Eu acho, pelo menos, né? Existem várias orientações das várias sociedades médicas da ginecologia em si, no Brasil e,
sim,
no mundo, né?
Sim.
Porém, algumas abrem um pouco mais esse espaço, colocam uma investigação a partir de uma determinada idade, e dentro dessa análise a gente
vai se
instituir,
né,
uma terapêutica. Eu particularmente acho que a mulher, pelo menos uma vez por ano,
sim,
deve consultar o seu ginecologista. Até para olhar para a cara dele. Oi, tudo bem? Está isso? Está acontecendo isso? Está acontecendo aquilo? Eu acho que isso é fundamental.
É,
não só nas idades precoces, como,
sim,
também na menopausa.
Também.
Às vezes a gente chega, doutora, eu já entrei em menopausa, eu não menstruo mais, pô, não tenho mais nada, o que eu vim fazer aqui? Aí, pô, resposta, me vê?
Me ver.
Eu acho que já é um motivo suficiente, né? Tomar um café comigo no meu consultório. Isso é fundamental. Como dando seguimento, né, ao que a gente está falando, o câncer ginecológico como um todo, ele aumenta com a idade. Alguns cânceres, né? Perdão.
Sim.
O câncer de mama, particularmente, aumenta com
50,
a idade. O câncer de endométrio aumenta com a idade. Na grande maioria das vezes, ele só surge numa idade mais lá para frente, né? O câncer de colo de útero não, ele diminui com a idade, porque o câncer de colo tem uma relação direta com o vírus, com o HPV.
Sim.
Então diminui a incidência de parceiros, de relações sexuais e tal, mas os outros aumentam, uhum, com a idade. Aí, pô, alguém falou para uma pai, às vezes até médicos dizem isso, ah, não, você já está na terceira idade,
já,
você já está no climatério, você não precisa mais fazer exame.
Não precisa mais não, né?
Para tudo, né? Porque não é bem assim que funciona, não.
Se ele não quer atender, né, então ele sai do ramo.
Ah, não, manda para mim que eu atendo, não tem problema nenhum, tá? Então, eu acho que é por aí, não tem essa de não ir.
É.
Não, acho que as senhoras devem ir ao seu ginecologista, devem fazer o seu exame, não é? Obviamente, algumas coisas também, nós temos que ter critérios. Um exame ginecológico numa senhora mais idosa, com uma vagina mais ressecada, etc., tem que ter todo um preparo para fazer isso, não,
uhum,
é? Não é assim. Mas tem que fazer, isso é fundamental.
Agora,
acho
uma
que não
pergunta.
Pode.
também, desculpa, lhe cortei. É o seguinte.
Claro, claro.
É, existe aquela, eu vou chamar de maquininha, tá? As maquininhas, uhum, para fazer esse exame de mama. É diferente uma ultrassonografia daquela maquininha? Qual a diferença? Porque aquela maquininha...
Maquininha do mamógrafo?
Exatamente, porque tem pessoas que vão fazer o exame em outras pessoas, em que elas acontecem, uhum, que elas espremem a pessoa ali dentro. Tá? Eu já passei por essa situação. E outras
sei,
não.
Sei.
Então, se você fizer uma ultrassonografia, também revela alguma coisa ou só pode ser aquele mamógrafo?
Da maquininha?
A maquininha.
Não, ainda
eu
tem
já,
mais,
já
cara,
corri
tem
dessa
mais,
maquininha, tem... nem te conto.
Essa maquininha não é fácil, não, né? Mas a maquininha...
Ela espreme
a
sua alma, para você ter uma ideia. Ela considere como sendo alma. Ela espreme a sua alma.
A maquininha que dá diagnóstico, Vânia, deixa eu falar.
É sério?
A ultrassonografia, né? A gente pode fazer a ultrassonografia de mama, e a gente pode, né? São os exames mais comuns. A mamografia,
sim,
né? A ultrassonografia é um exame que pega muita glândula da mulher.
Ah,
né?
Tá.
Então, aquela mama jovem, aquela mama que tem muita glândula, você na ultrassonografia, você vê bem, você vê bastante coisa.
Ah,
porém,
tá,
com o passar do tempo, essa glândula é substituída por gordura.
Sim.
E aí, a ultrassonografia não é tão boa para ver. A mamografia é muito melhor. E algumas pistas que a gente tem com os exames, na ultrassonografia não aparece. Exemplo, microcalcificação. Microcalcificação são umas areazinhas calcificadas, e às vezes o aspecto dessa microcalcificação pode fazer a gente suspeitar num câncer de mama.
Ah,
não tem nem
tá,
nódulo, não tem caroço, não tem nada. É só uma microcalcificação. Que aí a gente olha aquele negócio, normalmente são as microcalcificações pleomórficas. São microcalcificações de formas diferentes. Né?
Tá.
Às vezes você tem umas bolotas lá de cálcio que você nem liga, pô, ou todas iguaizinhas. Porém, umas pleomórficas que tem formas diferentes, um jeitinho assim diferente. Cara, a gente fica de olho naquilo, sabe, Vânia? Que aquilo dali, sim, pode ser um prenúncio, tá, de um nódulo que nem surgiu ainda. E a gente biopsia e muitas das vezes a gente faz diagnóstico só ali. E aí entra naquele negócio que a gente falou lá em cima, que é a detecção precoce.
Tá.
Daí a importância da mamografia.
Ah,
uma
tá
mulher
bom,
de 40, 40 e poucos anos tem glândula e tem gordura. Aí tem que fazer os dois. Tem que fazer
então,
a ultrassonografia, que como eu falei, não é tão boa assim para a detecção do câncer,
uhum,
e a mamografia, que vai ver a parte gordurosa, mas vai ver outras coisas importantes também.
Então o negócio
então, tem que fazer, não tem jeito, tem que apertar mesmo, tem
tá
jeito
bom,
não. Ainda tem
também
a ressonância. Hoje as ressonâncias, né?
Aperta,
ressonância aperta menos um pouco, né?
Gostei.
Mas você não sai logo para uma ressonância, né?
Tá,
você faz uma ressonância, mulheres que têm prótese. Outra,
sim,
coisa importante, mulher que tem prótese,
bom,
pode fazer mamografia. Isso é uma lenda. Ah, não, vai apertar minha prótese. Não, não vai apertar a sua prótese.
Bom falar
isso,
tá vendo?
Tem uma técnica que vai tirar meio na imagem, né? Vai apertar o parênquima mamário. Aí tem, ah, não, tem prótese, não posso fazer mamografia. Mentira, pode sim, e uhum, deve, tá? Mas a ressonância é um exame que traz para a mulher que tem prótese um pouco mais de informações, porque também consegue dar uma avaliada boa nas próteses, né? Então,
perfeito,
são esses três exames hoje mais usuais, né? Que são exames de imagem. E ao detectar alguma coisa, a gente passa para os exames físicos, um exame de detecção de elementos, né?
Uhum.
Que são as mamotomias, que são as cores, são as biópsias, para a gente... Aí a gente ter um diagnóstico de certeza.
Tá.
Mamografia não dá diagnóstico de certeza,
ah,
ultrassonografia,
tá,
nem ressonância te dá um diagnóstico de certeza.
O autoexame
te dá um diagnóstico de presunção.
O autoexame, então, é um start. O autoexame, então, é o começo que
não,
todos nós devemos fazer,
sim,
mas para chegar até vocês, chegar até o exame, certo?
E qual é a maior preocupação da mulher fazendo autoexame? Ela fazer diagnóstico, ela não precisa fazer diagnóstico.
Uhum.
Ela tem que conhecer o corpo dela.
Sim.
E quando é que se faz o autoexame? Após a menstruação. É o melhor momento que você examina as suas mamas.
Uhum.
Então, acabou a menstruação, faça uma palpação e não queira fazer diagnóstico nenhum. Você tem volta do mês passado.
Sim.
Só isso.
É isso, maravilha.
Se não tiver, vá ao médico.
Uhum.
Se você tiver alguma mancha na mama, se você tiver algum caroço, se você tiver alguma retração, se você tiver alguma coisa na sua mama diferente, e um outro indício importante, aperte sempre o mamilo.
Tá.
Alô?
Oi.
Quando você faz essa expressão mamilar, não, tá aí. Quando você faz essa expressão mamilar, você às vezes pode sair um líquido, é normal. Sair um líquido tipo água de rocha, um líquido, às vezes até esverdeado, amarelado, alguma coisa. Não pode sair sangue. Um líquido sanguinolento. Um líquido sanguinolento. Fazendo uma expressão na mama é sinal. Vá ao seu ginecologista que a gente tem que fazer uma análise.
Uhum.
Entendeu?
Então, convide a todos com maquininha ou sem maquininha, por favor.
É fundamental.
Porque tem gente que morre de medo. Não necessariamente seja eu, não. Eu até seguro a onda. Mas é que tem gente que pergunta aqui. Pá, fala da maquininha, aquela maquininha. Então... É, segura a onda um pouquinho, né? E fazer
mesmo,
isso,
né? Tem que apertar, porque senão faz sobreposição de imagem, entendeu?
Uhum.
Agora, você tem alguns centros que são um pouco mais delicados, tem outros que tem que apertar um pouco. Tem máquinas mais evoluídas que você não precisa apertar tanto, entendeu?
Ah,
mas o importante é você ter uma imagem. Eu acho que isso faz parte de um contexto, não é, de análise que tem que ser feito, né, Vânia? Você não pode negligenciar em relação a isso. Existem protocolos, né? Eu uso o seguinte: a partir de 40 anos, eu faço de 2 em 2 anos a mamografia.
Ah, sim.
Tá? E a partir de 50, eu faço anualmente.
Uhum.
Porém, tem um outro protocolo que é aceito. Se você tiver um parente próximo, mãe, avó, irmã, tia, de próximo a você, principalmente do lado materno, você deve fazer esse exame, começar a fazer exame rastreio de mamografia 10 anos antes do diagnóstico que a pessoa de origem que tem câncer fez.
Uhum.
Então, exemplo, você tem um diagnóstico da tua mãe que teve um câncer de mama com 40 anos.
Uhum.
A partir de 30, já cabe um rastreio.
Perfeito.
E um outro ponto também de prevenção, genética. Hoje a genética tem que ser estudada. A genética tem informações valiosíssimas em relação à detecção do câncer primário ou da predisposição que o indivíduo tem a desenvolver um câncer.
Uhum.
Então, se você teve um familiar próximo com o câncer de mama, você pode fazer um mapa genético, você pode fazer uma análise, um painel, melhor dizendo,
bem completo, né?
De genes que estão relacionados ao câncer de mama.
Sim.
E entendo uma alteração nesses genes, uma mutação, não quer dizer que você vai ter câncer de mama.
Sim.
Mas
prevenir.
É um sinal que você tem que ter mais cuidado em relação a isso.
Maravilha. Obrigado, doutor. Chegamos ao final da nossa conversa. Que pena, mas volte mais vezes. E é isso, convide os nossos ouvintes a se cuidarem. Arroba DR Arthur com TH Bastos, ginecologista, ele é sensacional. E o que ele disse, se cuide, com maquininha ou sem maquininha, é importante detectar antes, tá bom?
Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor.